acha vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas e 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Caso Javari. Justiça marca audiência inicial dos envolvidos nas mortes de jornalista e indigenista.
Último dia de prova do vestibular da Universidade Estadual teve mais de 7 mil faltosos.
Médicos israelenses estão em Manaus para trocar experiências sobre saúde da mulher com especialistas da Fundação Secom.
Serviço de testagem para detectar a Covid-19 é ampliado em Manaus.
STF deve julgar orçamento secreto até dezembro.
Exército pede aos órgãos de segurança em Brasília ação imediata contra manifestantes em frente ao seu quartel-general.
Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira para definir composição do Congresso e avaliar desempenho de Joe Biden.
Lewis Hamilton recebe na Câmara Federal título de cidadão brasileiro.
Já virou rotina.
Passageiros vivem momentos de terror durante assalto a ônibus linha 560 na Cidade de Deus.
Homem executado com tiros na cabeça em ramal da M010.
Criminosos invadem velório de homem que havia sido executado e deixam homem baleado durante tiroteio no Jorge Teixeira.
Jovem de 18 anos é jogada de carro e executada a tiros no ramal de Piranga, também no Jorge Teixeira.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Unitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tocunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Nova Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho, Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axirim, Distrito de Borba.
E MaripaFM.com em São Sebastião do Atumã.
Agora 5 horas e 48 minutos.
Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
Bom, meio-dia solar nas 11 horas e 43 minutos. O dia hoje terá a duração de 12 horas e 16 minutos e 40 segundos. Isso, Date and Time. Manaus amanhece de tempo instável, com chuva isolada dentro da previsão do clima-tempo. De 10 milímetros, com probabilidade de 83%.
A temperatura no sítio histórico da cidade é de 25 graus e a máxima vai esbarrar nos 33 graus Celsius.
A umidade do ar é de 92%.
Os ventos estão com 6 km/h de velocidade.
É terça-feira, 8 de novembro.
Chegamos aos 312 dias do ano.
Faltam 53 para terminar 2022.
É dia de São Deodato I, ou Deus Dedite.
Também é o dia feliz, dia do radiologista e o dia mundial do urbanismo.
Essa é a edição 26.832 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 14 centímetros.
A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 14 centímetros.
Já havia subido 95 centímetros.
Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Agora 5:49 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a nossa equipe, bom dia amigo ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, como é que está o tempo aí? Já choveu em algumas partes da cidade no começo da madrugada?
Pois é, Paulo, né? Chuva já caiu um pouquinho na área, na zona norte, na zona leste também choveu. Choveu pouco, mas choveu, viu, Paulo? E o tempo agora está um pouquinho nublado aqui onde nós estamos nesse momento, proximidade da rotatória do produtor, Paulo, mas não tem ameaça de chuva, não. Está nublado, mas está pouco, não está como estava ontem, não.
Pois é, Peregrini. E falando em chuva, Peregrini, eu quero informar você que sempre está perguntando. A meteorologia, a previsão da meteorologia é o único instituto no Brasil que informa quantos milímetros de chuva vai cair, é o Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva, mas não diz quantos milímetros. É o único instituto, é o Climatempo. E o Climatempo está falando hoje em 10 milímetros de precipitação pluviométrica. É o Climatempo, não é o Paulo Guerra. É o Jornal da Manhã, apenas é o porta-voz da informação, certo, Alberto?
Tá certo, Paulo Guerra, tá aí dona Maria Jurema, tá aí ela que tem a sua banca de café da manhã aqui nas proximidades do Platão Araújo, sempre comenta, tua fã, viu, Paulo Guerra, ela com certeza ouvindo nesse momento o Jornal da Manhã, está aí esclarecido a questão do tempo.
Pois é, isso é você que fica perguntando. Peregrini, quem está ouvindo o Jornal da Manhã é o Márcio Aguiar, que é Uber, Peregrini.
Opa!
É Uber.
Márcio Aguiar aí, é Uber, motorista de aplicativo, obrigado pela audiência, viu? Como é grande, sabe, Paulo, a nossa audiência aí com os motoristas de aplicativo, muito obrigado aí pela audiência deles, que estão aí no trânsito da cidade todos os dias. Eu tenho dois amigos aí que sempre que estão nas ruas, nos passam a informação, é o Leonardo, que principalmente o Leonardo, que sempre está aí na madrugada, tudo que ele vê na rua, Paulo nos passa, vai nos passando a informação, isso já tem aí há alguns anos, a gente tem todo o carinho aí com essa categoria, que é uma categoria que, né, sofre muito, que tem uma profissão de risco, não, Paulo? A gente pode colocar dessa forma.
Peregrini, essa história de assalto a ônibus em Manaus já virou rotina. Todo dia acontece. Agora foi na linha 560. O que aconteceu, Alberto?
Pois é, Paulo, dessa vez aí dois bandidos armados, né, fortemente armados na Avenida Margarita, né, no bairro Cidade de Deus. A Avenida Margarita, ela atravessa todo o conjunto Nova Cidade, depois emenda entrando ali para a Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, até a chegada ali do Musa, né, que é o Museu Amazônico. Então essa via já agora também, Paulo, é uma das escolhidas para assaltos a ônibus. E ontem não foi diferente. Eu lembro que lá na estação, algumas semanas atrás, duas, três semanas, um motorista foi ferido, foi riscado a faca e agora um outro assalto. E mais uma vez, Paulo Guerra, o que a gente pode destacar é a violência, né, com que é feito esses assaltos. Armas na cabeça, aquela pressão psicológica em cima do motorista, do cobrador e também do passageiro do ônibus.
E Peregrini, o pessoal estava no velório, momentos de pânico. O que aconteceu, Alberto Peregrini, no velório de um homem que havia sido executado anteontem e foi sepultado ontem? E durante o velório, o que aconteceu?
Pois é, Paulo, nós noticiávamos ontem, né, que foi assassinado o Diego Pacheco lá na Rua Hélia, no bairro Jorge Teixeira. Pois bem, né, a família foi velá-lo ontem e durante o velório, Paulo Guerra, na mesma Rua Hélia, na mesma rua onde ele morava, na mesma rua estava acontecendo o velório. Daí quatro homens armados chegaram e saíram atirando, invadiram o velório e saíram atirando. Por muito pouco, uma grande tragédia não acontecia. Uma pessoa ficou ferida, Paulo Guerra, e foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internada. O velório foi interrompido e cancelado. Logo, logo saiu o carro da funerária para o posterior sepultamento.
Pois é, Peregrini, um homem foi baleado e foi levado. Onde é que ele está? Qual é o hospital que ele está, Peregrini?
Platão Araújo, Paulo, que fica também no mesmo bairro ali, no Jorge Teixeira.
Uma jovem de 18 anos foi jogada de um carro. Onde foi, Peregrini?
Ramal do Ipiranga. Esse ramal do Ipiranga, Paulo Guerra, é um dos braços do ramal do Brasileirinho, ali entre o bairro Jorge Teixeira e João Paulo. Essa jovem foi arrancada do carro e morta a tiros. Foram 4 disparos que tiraram a vida da Amanda Maria. Como você colocou muito bem, Paulo Guerra, a Amanda Maria tinha apenas 18 anos de idade.
Peregrini, isso naturalmente está relacionado com o tráfico de drogas. Falando em tráfico de drogas, uma mulher foi presa com muita droga, presa ao corpo no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Peregrini, eu vou te contar. Pessoal, não se emenda, né?
Não se emenda, Paulo Guerra. A gente lia também aqui na semana passada, eu lembro que uma jovem colocou droga também no ânus para tentar entrar numa penitenciária, né? Logo foi descoberta também. Aí outra também, mais ousada, enche o corpo de droga e tenta passar no aeroporto, Paulo Guerra.
Peregrini, e foi executado com um único tiro, Alberto? Onde foi, hein?
Pois é, Paulo Guerra, foi um único tiro. Ele foi morto lá em um ramal, na M010, mais precisamente no quilômetro 137. Trata-se do Eliésio Alves Ferreira. Foi a noite passada, Paulo Guerra, ele tinha 43 anos de idade e levou esse balaço na cabeça.
Alberto Peregrini, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Você volta daqui.
Sim, Paulo Guerra, sim. Antes de dizer, Paulo, que interagindo com os nossos ouvintes, motoristas aí do transporte alternativo, abraço ao Batata, ao Isaac, o Edinaldo, a Dona Maria, todos dirigindo nesse momento o seu ônibus amarelinho, trabalhando e com o rádio ligado, né? O som do carro ligado na difusora. Abraçando também os motoristas, Paulo, conversando com o motorista do transporte rodoviário, falava da penúria que ele passa agora, todo dia que passa na Avenida Coronel Teixeira, né? Ali em frente ao CMA, que agora virou churrascaria, tem churrasco. Aí o camarada amarrou, Paulo Guerra, bem na fachada, na placa, que tá, né, tá lá o brasão lá do Brasil, tem aquela coisa bonita. O camarada toma rede lá onde tá rolando aquele acampamento. Parece acampamento de circo lá na estrada da Ponta Negra. E o trânsito muito, muito complicado. Quem mora naquela área, ou precisa passar por aquela área, tem sofrido muito, Paulo Guerra, com a obstrução do trânsito naquele local.
Gente, muita gente peregrina já, inclusive, foi ocupar hotéis na cidade, já que não aguenta mais a barulhada lá em frente ao quartel. A propósito, peregrino, o exército pediu aos órgãos de segurança lá em Brasília ação imediata contra manifestantes em frente ao seu quartel-general. E quer que proíbe, inclusive, que vá ambulâncias e também carro do Corpo de Bombeiros para aquela área. Isolou tudo ali.
Pois é, profundamente lamentável, sabe, Paulo Guerra? Profundamente lamentável. E o que me chama a atenção também é que eu fico a me perguntar como tem tanta gente sem ter o que fazer, né, Paulo Guerra? Já pensou se eu parasse o meu dia para ficar manifestando? Mas, rapaz, como é que eu ia arrumar dinheiro? Mas tem muita gente que não tem o que fazer, né? Isso chama atenção também, Paulo. E como é que arruma tanto dinheiro para fazer churrasco, tá aí nas redes sociais? Não é espetinho de lombinho, nem daquela outra carne barata, não. É lombinho, qual é a outra, Itamar? Nem
picanha.
Lembro mais. Aí o pessoal comendo picanha, etc., fazendo churrasco. E pode fazer churrasco, picanha, comer o que quiser. O que não pode é atrapalhar o ir e vir das pessoas, não, Paulo?
Sem dúvida alguma, Peregrini, e até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Corajás.
Pois um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Pois seis irmãos do Porto de São Raimundo.
Pois Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã e Beruri.
Pois da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pois da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neamundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop em Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
Manaus tem 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Em busca da informação, encontrou. Jornal. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus. Vamos falar de oportunidade de emprego.
O Cine Amazonas divulga para esta terça-feira 149 vagas de emprego das 8 às 14 horas.
O candidato pode acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
Há vagas para supervisor de loja, assistente administrativo, social, médico e jardineiro.
Para PCD tem vagas de garçom, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e ajudante de caminhão.
Já o Cine Manaus oferta 410 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta terça-feira de 8 às 16 horas.
Para concorrer às vagas, o candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho.
Entre as vagas disponíveis para hoje estão auxiliar de eletricista, supervisor de loja, auxiliar administrativo e churrasqueiro.
Para a pessoa com deficiência, PCD tem vagas de auxiliar de logística, operador de caixa, ajudante de carga e descarga e assistente de vendas.
O Departamento Estadual de Trânsito vai realizar durante todo o mês de novembro um mutirão de exames práticos para os alunos com agendamento somente na categoria B, que estão com processos para vencer até o final de dezembro.
Também serão beneficiados os candidatos que já estão com os exames marcados para os próximos meses.
De acordo com o Detran, a ação visa atender 30 mil alunos, dos quais 14 mil já estão com serviço agendado junto ao órgão.
O objetivo é diminuir o prazo de espera em até no máximo 30 dias para a realização do exame prático, que hoje levam cerca de 3 meses para serem realizados.
Quem for a Cachoeira do Castanho no próximo fim de semana deve pagar taxas mais brandas pelo acesso ao local.
A Cachoeira é um dos pontos turísticos mais frequentados em Iranduba nos fins de semana e feriados, mas os visitantes têm se queixado da carestia no local.
Para equacionar o problema, o prefeito Augusto Ferraz e o vice Robson Adriel se reuniram ontem com lideranças da comunidade e permissionários no intuito de estabelecer parâmetros que sejam convenientes tanto aos permissionários quanto aos frequentadores.
Participaram também do encontro na Cachoeira do Castanho o secretário de Produção José Augusto de Souza e de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico Moisés Lopes.
Moradores e produtores rurais do ramal do Pau Rosa estão pedindo à Prefeitura Municipal de Manaus ou ao Governo do Estado, através da CEINFRA, providência para recapear este ramal que está intrafegável, ocasionando prejuízos aos agricultores locais que não têm como escoar sua produção. Projeto de vida e orientação vocacional começa a ser desenvolvido em escolas de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter José Raimundo Costa Lima.
Propiciar aos estudantes uma reflexão sobre a importância do projeto de vida para o seu futuro. Este é o objetivo do projeto de vida e orientação vocacional que começou a ser desenvolvido ontem pela CEMEI, a Secretaria de Educação de Iranduba, por meio da equipe psicossocial do órgão. Neste primeiro momento, a iniciativa vai contemplar mais de 400 alunos do nono ano de 9 escolas da rede municipal. A primeira unidade a receber a oficina psicossocial foi a Escola Creuza Abesse Fará, reinaugurada pelo prefeito Augusto Ferraz na última sexta-feira. A psicóloga Silvia Alves, que coordena a equipe psicossocial da CEMEI, detalhou a metodologia do projeto.
Nessa oficina, nós vamos trabalhar com eles o autoconhecimento, a visão de futuro, gerenciamento de tempo. Vamos dar um direcionamento para eles na escolha vocacional.
As estudantes Soila Camille e Joelma Siqueira, ambas de 16 anos, gostaram do que ouviram.
Um preparatório para nossos jovens, né? Saber o que fazer. Nós nunca tínhamos escutado, né, uma palestra dessa. Emocionou mais a gente correr atrás dos nossos objetivos.
A juíza do trabalho Ione Gurgel, que palestrou na primeira oficina do projeto de vida e orientação vocacional, falou de oportunidades e de conquistas.
A sorte existe quando a gente aproveita as oportunidades que nos aparecem. E aí a gente vai batalhando para sempre ter novas conquistas e fazer com que essas conquistas sejam a nossa grande satisfação pessoal e profissional. Saber do valor que a escola tem, que os livros têm no nosso mundo, que, como dizia meu padrasto, para eu conhecer o mundo, basta eu navegar através dos livros.
De Iranduba, J. Raí, para o Jornal da Manhã.
6:06.
A Receita Federal apreendeu quase 70 mil reais em cédulas falsas em Manaus.
A operação também apreendeu drogas em potes de cosméticos.
As informações foram divulgadas ontem.
A fiscalização detectou as cédulas falsas em 43 encomendas suspeitas provenientes de São Paulo.
A Receita Federal suspeitou do crime após perceber que as notas tinham o mesmo número de série.
Também foi constatado que não há continuidade entre os desenhos quando as notas são colocadas lado a lado.
O valor apreendido soma R$69.900 em dinheiro falso.
O segundo resultado preliminar do edital Ruas da Copa 2022, que habilita 8 ruas para concorrer à concessão de apoio de som, iluminação, palco, banheiros químicos e telões para exibição dos jogos da seleção brasileira, foi divulgado ontem pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult.
Esse segundo resultado preliminar define as ruas que receberão a visita em loco da comissão de seleção na quinta-feira, dia 10.
A comissão vai avaliar e levar em consideração os critérios como aspecto social, criatividade e dimensão do evento na rua selecionada.
As propostas habilitadas foram enviadas pelos bairros Centro, Morro da Liberdade, Viver Melhor 2, Alvorada 1, Vila da Prata, Santo Agostinho e São José 2.
Os nomes e endereços estão disponíveis no Diário Oficial do Município e na aba editais nesse site.
www.manauscult.manaus.am.gov.br.
De quinta-feira a domingo, o Teatro Amazonas vai contar com concertos para todos os gostos.
A agenda da semana foi divulgada ontem pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Os espetáculos vão celebrar os corpos artísticos estaduais que recebem reforço nacional e internacional. Entre os artistas estão o pianista francês Jonathan Fournier e tenores como Lucas Melo do Recife, Rony Calazans de Brasília, Wilkin Silveira do Pará e Marcelo Vanucci de São Paulo.
Na quinta-feira, dia 10, às 20h, o Teatro Amazonas abre as portas para o concerto vencedor do concurso Rainha Elizabeth da Bélgica, com a Amazonas Filarmônica e participação do pianista francês Jonathan Fournier, com entrada gratuita por ordem de chegada.
Linha aberta para Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo Guerra. Na estrada do Poracuequara, tem um ônibus atravessado, um ônibus bateu no barranco, está atravessado no meio da pista. A estrada do Poracuequara está interditada nesse momento. É um ônibus do transporte especial da empresa Transilvestre. O detalhe, Paulo Guerra, que chama atenção, é que o motorista não está no local, né? Ninguém sabe se esse ônibus foi roubado ou qualquer coisa parecida. Mas o fato é que não está passando nada na estrada do Poracuequara. Os ônibus do transporte coletivo não estão conseguindo ir até a vila devido a esse ônibus estar atravessado, né, Paulo? Ali bem em frente ao balneário do Comendador. Ou seja, você que está aí na vila, está precisando pegar ônibus, está esperando ônibus, não vai ter como o ônibus entrar. Tem que andar na estrada até o balneário do Comendador, que de lá é que o ônibus está saindo para levar os passageiros para o centro ou para o Terminal 5. Então essa é a informação, Paulo Guerra, tem um ônibus atravessado e a estrada do Poracuequara interditada ali em frente ao balneário do Comendador, ali próximo também à Amazon Aço. Então quem mora lá para a vila, está precisando pegar o ônibus, tem que andar lá para frente até o balneário do Comendador, Paulo Guerra.
Mais uma informação em primeira mão aqui no Jornal da Manhã, com a presença de sempre e a competência de Alberto Peregrini. Com o objetivo de discutir o acesso de comunidades ribeirinhas a serviços públicos como o abastecimento de água e o esgotamento sanitário,
O seminário sobre práticas de gestão, tecnologias sociais para a qualidade de vida na Amazônia encerra nesta terça-feira.
O evento acontece em Tepé, no interior do Amazonas, e conta com a presença de diversas instituições que trabalham o tema saneamento na Amazônia, como a FUNASA, ONDAS, Unicamp, Unicef e associações de moradores.
Conforme a Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, o seminário também visa conhecer os modelos de gestão existentes na Amazônia e debater os subsídios políticos e legais necessários para ampliação da gestão em outras áreas da região.
A COSAMA tem como representante no seminário o projeto Água Boa, que é uma modernização do sistema Salta Z para atender populações ribeirinhas, indígenas e rurais sem acesso à água tratada.
Um projeto inédito que está sendo implantado em Manaus vai garantir que moradores de Palafitas da cidade sejam conectados à rede de esgotos sanitários pela primeira vez.
A ação vai permitir que todos os efluentes de uma região vulnerável cheguem até uma estação e recebam tratamento adequado, evitando que o esgoto seja despejado diretamente na natureza, colaborando assim para a recuperação ambiental da região.
Há 2 meses, a concessionária Águas de Manaus trabalha em obras de instalação de rede de esgoto no Beco Nonato, localizado na Caixeirinha, zona sul da capital.
A estimativa é que mais de 900 pessoas sejam beneficiadas com a chegada do serviço de esgotamento sanitário na região.
Com tema voltado para o desenvolvimento virtual e digital, o Tribunal de Contas do Amazonas deu início na manhã de ontem à segunda edição do painel internacional Democracia e Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual.
O primeiro dia do evento, que acontece até esta terça-feira, teve palestras especiais dos professores doutores Andréa Pisanec e Henrique Jesus Pérez, de universidades da Itália e Espanha, respectivamente.
E ontem o governador Wilson Lima vistoriou as frentes de obras que atuam na construção do Anel Viário Sul no bairro do Tarumã.
De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana, mais de 85% dos trabalhos já foram executados.
Juntos, os complexos viários Anel Leste e Anel Sul formam a maior intervenção para a melhoria da mobilidade urbana de Manaus e irão facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e as rodovias AM-010 e BR-174.
Com 8,7 quilômetros de extensão, o Anel Sul inicia no viaduto Lídia da Ilha Correia e termina na Avenida Santos Dumont.
Já o Anel Leste inicia no trevo da Avenida dos Oitis e termina na Avenida Margarita, próximo à reserva Adolfo Duque.
Com investimentos de 136 milhões, a previsão é que, dependendo das condições climáticas, os trabalhos sejam concluídos ainda este ano.
Se as chuvas não se intensificarem, a via será liberada até o fim de dezembro, informou o governo do Amazonas.
Aproximadamente 800 detentos do sistema prisional do Amazonas estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
São 793 candidatos para a edição 2022, 76% a mais do que no ano passado, quando houve 451 inscritos.
Os dados são da Escola de Administração Penitenciária, ESAP.
A aplicação das provas do Enem para pessoas privadas de liberdade, o chamado PPL, está prevista para ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.
Além de avaliar o desempenho dos reeducandos que já concluíram o ensino médio, o Enem nas unidades prisionais é a porta de entrada para o ingresso dessa população no ensino superior.
O segundo dia de provas de conhecimentos específicos, redação da UEL, ocorreu nesta segunda-feira.
O gabarito oficial também será disponibilizado, inclusive já está disponível no site da UEA. No primeiro dia de provas do vestibular, a Comissão Geral de Concursos da Universidade registrou 6.979 abstenções, o que representa 25,3% do total de candidatos inscritos no processo.
Já no segundo dia foram registradas 7.772 abstenções, o que representa 28,1%.
Nesta terça-feira acontecem as provas de acompanhamento 1, 2 e 3. Para os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado SIS da UEA.
Os portões também serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50, lembrando, pelo horário de Manaus.
Agora 6h15.
O serviço de testagem para detectar a Covid-19 é ampliado em Manaus.
Agora, 45 unidades básicas de saúde UBSs oferecem um teste rápido. Antes eram 40.
O exame deve ser solicitado quando os sintomas gripais, como febre, dores de cabeça e do corpo, persistirem em até 7 dias no máximo.
Após esse período, o teste não tem eficácia para determinar se a pessoa está com a doença.
Das 45 unidades de saúde que ofertam o serviço de testagem, 36 estabelecimentos de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
9 funcionam de segunda a sexta, de 8 da manhã às 9 da noite, aos sábados, de 8 às 11 horas da manhã.
Para conferir os endereços e horários das unidades, basta acessar www.censa.manaus.am.gov.br.
Uma delegação médica de Israel está no Amazonas para trocar experiências sobre saúde para mulheres com especialistas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, a FCCOM.
E de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nessa segunda-feira, um grupo composto por cirurgiões, anestesistas e oncologistas do Hospital de Tel Aviv, Sourasky, Israel, participou de uma palestra com a presença do embaixador do país.
A exposição preparada pela delegação apresentou o tema Novas Fronteiras do Câncer Feminino para especialistas da Fundação SECOM, unidade que é referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental.
Ainda de acordo com a FCCOM, a visita da delegação de Israel no Amazonas é uma oportunidade de estreitar as relações entre os países, melhorar o atendimento e o conhecimento das equipes da Fundação.
A Justiça Federal marcou para os dias 23, 24 e 25 de janeiro do ano que vem a audiência de instrução e julgamento de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Dantos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha.
Os três são investigados pelo assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
A justiça recebeu a denúncia contra os três em julho.
O crime aconteceu no início de junho. Pereira e Phillips foram mortos a tiros e tiveram os corpos queimados e enterrados durante expedição em uma região da Amazônia, no Vale do Javari, que é palco de conflitos que tem se alastrado pela floresta, tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo. Agora 6:18 em Manaus. A seguir, homem executado com tiros na cabeça em ramal na M010. Criminosos invadem velório de homem que havia sido executado e deixam um outro baleado durante tiroteio no Jorge Teixeira. Uma jovem de 18 anos foi jogada de um carro e executada a tiro no ramal do Ipiranga, também no Jorge Teixeira. Os detalhes após o intervalo comercial.
Fiemochete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:23 em Manaus.
Polícia.
Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, trazendo mais detalhes daquela situação lá da estrada do Puracuequara. O ônibus da empresa Transilvestre foi roubado da frente da casa do motorista lá no bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente ali da rua Bom Jesus. Pois bem, os bandidos levaram o ônibus até a estrada do Puracuequara, onde perderam o controle do ônibus e bateram, né? Atravessaram o ônibus no meio da pista, ali próximo à altura do balneário do Comendador. Dali em diante não passa mais nada. A empresa já está tomando providências e, segundo as informações que obtive, conversava com Elielson da Transilvestre agora há pouco, o ônibus deverá ser retirado nos próximos 30 minutos, né? Já estão tomando providências. Mas, enquanto isso, pessoal que está indo para a vila, está voltando da vila, está dentro da vila do Puracuequara, não pode, o ônibus não está podendo descer. O ônibus rodoviário, né? O ônibus coletivo. Então, o pessoal da vila tem que andar até o balneário do Comendador, dali em diante, pega o coletivo e vai ao seu destino. Está completamente interditado a pista, a estrada, nesse momento, já que bandidos atravessaram um ônibus roubado da empresa Transilvestre no local. Pois bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã.
Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, que a polícia militar, a polícia civil esteve nas ruas durante toda a noite e madrugada. Parabéns aí os brilhosos homens da polícia militar, trabalhando dia e noite, servindo e protegendo a população. É o caso dos policiais do CPA Norte, Paulo Guerra, que a noite passada, lá na Avenida Curação, estiveram aí prendendo bandidos por roubo, por furto qualificado. Grande ação do pessoal aí da zona norte da cidade, tirando bandidos de circulação. Rocan, apreensão de material entorpecente em combate ao tráfico de droga no bairro Cidade Nova. A Rocan também conseguiu apreender aí balanço de precisão e uma quantidade de maconha. Batalhão Leste, combate ao tráfico de drogas também. Prenderam bandido e apreenderam droga e balança de precisão. Primeira Secom também em combate ao roubo, combate a furto. Conseguiram prender aí bandido lá na rua Codajás, no bairro de Cachoeirinha. Ação dos policiais da Primeira Secom. 10ª CIPM, lá de Maués. Grande apreensão de drogas também. Parabéns ao Comando de Policiamento do Interior. Batalhão Ambiental também, ao comando do Coronel Navarro, em ação durante a noite e madrugada, e diante de muitas ocorrências. É grande o trabalho do Batalhão Ambiental. A Rocan, como não poderia ficar de fora dessa festa, tráfico de drogas. Apreendeu aí bandidos e apreendeu também droga. A Rocan, mais uma vez, além de um celular roubado. Parabéns aí à Polícia Militar, servindo e protegendo a população. Falando em polícia, ouvindo o Jornal da Manhã, Coronel Dan Câmara. Alô, meu amigo Coronel Dan Câmara, obrigado pela audiência. Fazendo falta, hein, Coronel, na segurança do Estado. Pronto, socorro, Platão Araújo! Um homem vítima de bala, um homem baleado, deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo, em estado grave. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, ele deu entrada, era tarde de ontem, e permanece internado naquela unidade de saúde. Também no pronto-socorro, Platão Araújo, vítima de acidente de trânsito, colisão entre moto e muro. Motoqueiro em alta velocidade acabou perdendo o controle de sua máquina e deu-lhe de testa no muro. Deu entrada, arrebentou com o capacete. E se não é o capacete, ele teria partido dessa para pior. A moto ficou com pneu parecido um 8, assim, sabe? Toda arrebentada também a moto. E o motoqueiro está entre a vida e a morte naquela unidade de saúde. Falava com meus amigos do Platão Araújo, tá tão assim também não. Disseram que não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior, não. Ainda vai, esse daí ainda vai ver Papai Noel. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu um homem vítima de agressão física. Aconteceu de novo, um homem que viu a esposa nos braços de outro homem, ele foi tomar satisfação. Por que que tu estás com ele, Mara? Quem é esse vagabundo? Foi pra cima do namorado da esposa dele e pegou uma pisa, pegou um couro, além do galho, pegou um couro, mas foi um couro baiano. Ele deu entrada no pronto-socorro com a boca quebrada, com o nariz sangrando, com o pescoço machucado, com a orelha também sangrando, mas foi uma pisa, levou-lhe uma pisa. Mas, segundo as primeiras informações, a mulher dele chegou lá depois chorando: ai, onde está meu marido? E logo, logo, ela foi perdoada. O bonitão, namorado da mulher, depois de dar uma surra no marido dela, tomou rumo ignorado. Alô, alô, você ouvinte do Jornal da Manhã, meu amigo, se tu vê com a mulher com outro, pega o beco, vai embora, fala nada não, senão ela tá arriscada a pegar uma pisa, como foi o caso desse daí, que pegou-lhe uma pisa, além do galho, a vergonha, mas ele perdoou sua amada. É isso aí.
O amor existe. Deus me livre e guarde. Ainda do pronto socorro, João Lúcio. O homem deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga por causa de trânsito. Um fechou o outro fechou um. Os dois desceram do carro e foram papeia. Um elemento forte, grande, do braço grosso, um tal de Daniel, deu-lhe uma pisa, que o outro pediu também, né? O cara trancou o carro do Daniel, ainda foi pra cima do Daniel. O Daniel desceu do carro, mano, e deu-lhe uma pisa nesse peão. O Daniel tá maceta, tá forte. Deu-lhe uma pisa nesse outro. Chegou, desceu do carro, foi chutando o carro e do Daniel. O Daniel desceu do carro. Ah, é, tu quer? Rapaz, para com isso. O Daniel dizia, o cara não. Rapaz, para. Aí o cara, dando uma de machão. Daniel foi lá e deu-lhe uma pisa, uma pisa nesse outro motorista. Esse Daniel é o Daniel, que é o Daniel Correia, né? O Daniel Correia de Castro, ele acabou aí se envolvendo nessa briga e qualquer semelhança é pura coincidência, viu? Esse Daniel tem apenas 19 anos de idade. Mas bateu forte. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Quem deitou? Quem foi para a pedra do IML? Atenção, morte no ramal do Ipiranga. Foi no ramal do Ipiranga que um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher de apenas 18 anos, foi assassinada. Foi assassinada. Foi assassinada a tiros. Ela levou vários tiros. Vários tiros, um deles na cabeça, Paulo Guerra, que acabou matando-a. Segundo as primeiras informações, os bandidos chegaram no carro junto com a vítima. Arrancaram ela do carro e atiraram várias vezes. A polícia já está investigando o caso. Por que mataram Amanda Maria, de 18 anos? Quem matou Amanda Maria e qual motivo? A polícia já está investigando o caso. Morte em um ramal. Morte em um ramal na M010. Mais precisamente no quilômetro 137, o Eliézer Alves Ferreira, de 43 anos, foi assassinado com um balaço na cabeça. Apenas um balaço na cabeça. Ele levou esse balaço e acabou morrendo logo após receber o disparo. Paulo Guerra continua internado em estado grave. Um homem que levou um tiro durante um velório ontem na Rua L, no bairro Jorge Teixeira. Trata-se do jovem que estava lá no velório, quando chegaram quatro homens armados e atiraram durante o velório. Um desses homens foi atingido. O velório era do Diego Pacheco. Nós noticiamos aqui que foi assassinado lá na Rua L, no bairro Jorge Teixeira. Pois bem, o velório estava acontecendo lá nessa mesma rua, quando bandidos chegaram e atiraram lá no velório. O velório foi imediatamente cancelado e já trataram de dar início ao deslocamento para o sepultamento. Esse homem continua internado no pronto-socorro Platão Araújo depois que levou esse balaço, né? E a gente destaca mais uma vez, Paulo Guerra, que mais uma vez o ônibus do transporte coletivo foi assaltado. Ônibus da linha 560. Uma pessoa teve que dar entrada no pronto-socorro, passando mal, né? Com os batimentos cardíacos lá em cima. Uma senhora que ficou com pressão alta também foi atendida devido à violência dos bandidos, à violência psicológica e, né, com arma na cabeça. E a renda do ônibus e os pertences dos passageiros foram levados pelos bandidos, que tomaram rumo ignorado ali na área da Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o pássaro da morte. mais uma vez, sobrevoou a cidade. Tá maltratado o pássaro da morte, todo pelado, todo arrebentado, um pássaro feio que representa o pássaro da morte. Para não dizer que não falei em coisa boa, motorista de ônibus da linha 450, Félix, ouvindo rádio, também o cobrador Amadeu nesse momento, obrigado pela audiência. Cachorrão, motorista de ônibus lá no Puracoequara, também obrigado pela audiência. E o Tabajara, alô Tabajara, da Secretaria de Comunicação do governo, é o mais atuante lá na secretaria, grande Tabajara também, ouvindo o Jornal da Manhã. Mas, agora é contigo, Paulo Guerra.
6:35 em Manaus, a seguir. STF deve julgar orçamento secreto até dezembro. Lula manda adiar PEC da transição para Alckmin dialogar antes com o Congresso Nacional. Exército pede aos órgãos de segurança em Brasília ação imediata contra manifestantes em frente ao seu quartel-general. Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira para definir composição do Congresso e avaliar desempenho de Joe Biden. Essas e outras notícias após o intervalo comercial.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:42 em Manaus.
Últimas notícias.
A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão desta terça-feira em alta de 1,25%.
O índice Nikkei 225 ganhou 344,47 pontos a 27.872,11 unidades.
Em um dia de ajustes no mercado financeiro, o dólar subiu mais de 12% e a Bolsa teve forte queda.
A falta de definição sobre a equipe econômica do futuro governo provocou um movimento de correção após uma semana de altas no mercado de ações e de queda na cotação da moeda em ante.
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 5,173, com alta de 0,111 centavos, ou mais 12,19%.
Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana passou a acumular alta de 0,14% em novembro e em 2022 a divisa cai 7,23%.
No mercado de ações, o dia também foi tenso.
O índice Ibovespa da B3 fechou aos 115.342 pontos, com recuo de 2,38%.
O governo federal começa o pagamento do Auxílio Brasil de novembro no próximo dia 17.
A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania.
O novo calendário do Auxílio Brasil varia de acordo com o número final do NIS, que é a numeração de identificação social.
O primeiro grupo que receberá é quem tem o benefício com NIS final 1.
O último pagamento será feito em 30 de novembro para quem tem NIS final 0.
Mesmo voltando a render mais que a inflação, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros continua enfrentando a fuga de recursos.
Em outubro, os investidores sacaram 11,1 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou em Brasília o Banco Central.
A retirada líquida, saques menos depósitos, é a maior para o mês desde o início da série histórica em 1995.
O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela quarta semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados nesta segunda-feira.
O preço médio do litro avançou de 4,91 para 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, uma alta de 1,42%.
De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível bem encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99.
Um tribunal do Panamá decidiu na segunda-feira convocar 36 pessoas a julgamento por suposta lavagem de dinheiro para a empreiteira brasileira Odebrecht, em um escândalo que envolve os ex-presidentes panamênios Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela.
A juíza Baloisa Marquinez decidiu abrir um processo criminal com 35 pessoas acusadas por suposta lavagem de dinheiro e uma por crimes contra a economia nacional, informou o Poder Judiciário em um comunicado.
Em um plenário lotado, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu ontem o título de cidadão honorário brasileiro pela Câmara dos Deputados. Por se tratar de resolução, O texto já foi promulgado pela Câmara durante a sessão sem precisar passar pelo Senado. Emocionado, Hamilton disse que não sabia o que esperar ao receber o título de cidadão brasileiro. Em seu discurso, ele dedicou a homenagem ao seu grande herói, Ayrton Senna.
O volume de famílias com contas atrasadas no país subiu em outubro e atingiu a maior taxa anual em 6 anos, revelou ontem a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta segunda-feira pela CNC, a proporção de famílias inadimplentes ficou em 30,3% no mês passado, a alta de 0,3 ponto percentual em relação a setembro e de 4,6 pontos em relação a outubro do ano passado.
Esse avanço de 4,6 pontos em 12 meses foi o maior registrado na comparação anual desde março de 2016, informou a CNC.
Aconteceu nesta terça-feira o eclipse lunar total e a aparição da lua de sangue.
Foi o segundo eclipse lunar do ano, que foi visível como total apenas no extremo oeste do Brasil.
6:46 em Manaus. Em 2 minutos, o Jornal da Manhã vai voltar com outras notícias.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:49 em Manaus. O julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, acusada pela morte do marido, pastor Anderson do Carmo, pode se estender por 3 dias.
A previsão é da juíza Neres Arce, que preside os trabalhos.
O ritmo dos depoimentos foi lento no primeiro dia, que começou com 2 horas de atraso e foi marcado por muitas discussões entre advogados de defesa e promotores.
O deputado federal Julian Lemos, do União da Paraíba, ex-aliado de Jair Bolsonaro, acusou o presidente de bater na primeira-dama Michele Bolsonaro depois de ela ter colocado silicone durante entrevista ao podcast Arretado.
Segundo o parlamentar, a relação entre os dois seria de fachada.
Segundo o Julian, Michele não esteve com Bolsonaro no primeiro discurso após a derrota dele para o petista Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano, porque ela está toda marcada.
A política é assim. Os amigos de hoje serão sempre os inimigos de amanhã. O Ministério da Defesa informou que vai encaminhar na quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação elaborado por técnicos das Forças Armadas.
Os militares fazem parte da Comissão de Transparência criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições que foram encerradas no dia 30 de outubro.
Com o fim do pleito, outras entidades também entregaram à Justiça Eleitoral suas conclusões sobre o processo eleitoral.
O Exército enviou ofício à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal solicitando ajuda para controlar manifestantes que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro e protestam diante do quartel-general do Exército na capital da República.
Entre os pedidos feitos pelo Comando Militar do Planalto ao governo do Distrito Federal estão a proibição da entrada de carros de som no QG e o envio de ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
O Supremo Tribunal Federal, STF, deve julgar até o fim deste ano o processo que questiona a legalidade das emendas de relator. No entanto, a presidente da corte, Rosa Weber, adia a definição de uma data para o plenário debater o assunto.
A ideia é não atropelar a política e dar tempo do governo eleito conversar com lideranças no Congresso Nacional para viabilizar uma solução.
Somente se a negociação não avançar, como indica o cenário atual, é que o tribunal entraria em campo.
O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Brasília nesta terça-feira para iniciar a transição de governo.
Além de Lula, o vice-presidente e coordenador da campanha, Geraldo Alckmin, também desembarca no Distrito Federal para dar início à montagem do novo governo.
Lula deve chegar a Brasília à noite.
Na quarta-feira, o presidente eleito deve ter reuniões com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP Alagoas, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.
Um dos coordenadores da campanha de Lula, o senador Randolfe Rodrigues, do Rede do Amapá,
afirmou que sugeriu que Lula se encontrasse também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
Ainda segundo o senador, depois da passagem por Brasília, Lula deve embarcar direto para o Egito.
O presidente eleito foi convidado para participar da Conferência do Clima, COP27.
E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu atrasar a apresentação da PEC da transição junto à Comissão Mista de Orçamento.
A entrega da minuta com os itens e os valores da PEC estava prevista para esta terça-feira, mas agora foi adiada para a quarta.
Lula determinou o adiamento para que o vice Geraldo Alckmin, que é coordenador geral da transição, e o senador eleito Wellington Dias, emissário da equipe da Comissão do Orçamento, tenham tempo de consultar os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos líderes das bancadas no Congresso, antes de submeter o texto aos integrantes da comissão.
Os países em desenvolvimento e emergentes, exceto a China, precisarão de mais de US$ 2 trilhões por ano para financiar o combate à mudança climática, afirma um relatório solicitado pela presidência da COP27 e divulgado hoje.
Quase metade do valor deve ser liberado por investidores externos.
O valor total necessário para os objetivos deve alcançar US$ 2,4 trilhões por ano até 2030, afirma o documento publicado no terceiro dia da 27ª Conferência Internacional sobre o clima.
Joe Biden conseguirá manter suas magras maiorias no Congresso dos Estados Unidos?
O controle do Senado e da Câmara de Representantes voltará para as mãos dos republicanos, que passarão a obstruir as políticas do presidente?
As respostas para essas perguntas virão hoje, durante as eleições de meio de mandato, nas quais estão em jogo a totalidade da Câmara de Representantes, 30 dos 100 assentos no Senado, além de 36 cargos de governadores, e a renovação de praticamente todas as assembleias locais.
Como acontece a cada 2 anos, todos os 435 assentos na Câmara de Representantes dos Estados Unidos estão em disputa.
No Senado, que tem 100 cadeiras com mandato de 6 anos, serão renovadas 35, que começarão seu mandato em 3 de janeiro de 2023.
Os americanos também elegerão os governadores de 36 dos 50 estados da União, bem como uma série de autoridades locais.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro.
Moraes manda a Polícia Federal e Polícia Civil e Militar identificarem em 48 horas líderes e financiadores de atos antidemocráticos.
Olha, de São Paulo.
Gasolina sobe pela quarta semana seguida e fica perto de R$ 5, diz a ANP.
O Estado de São Paulo.
Polícia Federal identifica e vai pedir a prisão de 18 pessoas que agrediram policiais rodoviários federais no Pará.
Planalto Central, Correio Brasiliense.
PT faz reunião de apresentação na Câmara e aguarda parecer de Lula sobre PEC.
Valor econômico.
Lira quer ajudar com a aprovação de medidas de interesse do governo eleito, diz deputado do PT.
Estado de Minas.
Fake news. Exército nega ter convocado coletiva para falar das eleições.
No Recife, Jornal do Comércio.
Em interior de Pernambuco, já contabiliza 451 desalojados ou desabrigados após forte chuva.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Prazo de proteção acaba e pelo menos 1.300 famílias estão sob ameaça de despejo no Ceará.
Porto Alegre, 0 horas.
Mensagens bolsonaristas sugerem marcar com estrelas as casas de quem votou em Lula no norte do Rio Grande do Sul.
Os principais jornais de Manaus chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. Diário do Amazonas.
Inadimplência tem maior taxa em 6 anos.
Em tempo.
Eleições movimentam parlamento.
Jornal do Comércio.
Empresários mais otimistas com datas comemorativas.
Os principais assuntos de hoje do Jornal da Manhã. Caso Javari. Justiça marca audiência inicial dos envolvidos nas mortes do jornalista e indigenista. Último dia de prova do vestibular da Universidade Estadual teve mais de 7.000 faltosos. Médicos israelenses estão em Manaus para trocar experiências sobre saúde da mulher com especialistas da Fundação SECOM. Serviço de testagem para detectar a Covid-19 é ampliado em Manaus. STF deve julgar orçamento secreto até dezembro. Exército pede aos órgãos de segurança em Brasília ação imediata contra manifestantes em frente ao seu quartel-general. A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini, sonoplastia, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira.
Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Fred Lobão que vai apresentar o programa Valdir Correia. Bom dia.